What if you could learn more about your health in under an hour? The Pronuvo Whole Body Scan gives you a comprehensive look at your health, screening for over 500 conditions, including many solid tumors as early as stage one. High-quality imaging, no radiation, no contrast. Book your scan today at Pronuvo.com. That's Prenuvo.com. Gain clarity, confidence, and peace of mind with Pronuvo. Invest in your health today. Visit Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
Beta Almeida, boa noite para você. Muito obrigada por atender nosso convite e estar aqui mais uma vez no Noite Brasil.
Muito boa noite, Thalita. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que estão por aí conosco. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Obrigado, Beto, pela sua presença. Beto Almeida, jornalista, um dos mais experientes jornalistas que nós temos no Brasil. E representante da Telesur, também no Brasil, tem, claro, está acompanhando muito de perto essa crise, né? Crise é quase que uma alegoria, né? Você chamar de crise, essa ameaça, essa violência que está sendo anunciada em relação à Venezuela pelos Estados Unidos da América. E eu queria, então, começar um pouco a nossa conversa. Eu quero falar sobre mídia também, sempre gosto muito de ouvi-lo, sobre comunicação pública, Beto, mas a questão da Venezuela está me parecendo uma questão que está se tornando cada vez mais urgente. E essas notícias que se embaralham e confundem de que dessas telefonemas que teriam sido dadas, o Maduro teria negociado uma anistia e o prazo foi dado e ele não cumpriu, enfim. Eu queria saber, pela ótica de quem conhece a Venezuela como você conhece, de que está dentro da Telesur, portanto está avaliando as notícias não apenas pelo que sai na mídia brasileira, o que, que realmente está acontecendo em relação a isso e a esses telefonemas Maduro-Trump?
É, Leandro, é uma operação Brother Sun, aquela que foi feita contra João Goulart, em 64, que apenas não houve o desembarque, né? Lá também não houve o desembarque, mas é o mesmo sentido, é de forçar uma mudança de regime, né? Uma mudança de governo. E a finalidade é realmente colocar as mãos na maior reserva de petróleo do mundo, porque os Estados Unidos são o maior consumidor de petróleo do mundo. E ele não tem reservas próprias disponíveis para fazer frente ao seu gasto, que é enorme. Agora, isso também indica uma mudança no tabuleiro internacional, porque está muito ligado hoje ao processo de diálogo, vamos dizer assim, entre Estados Unidos e Rússia por causa da Ucrânia. E os Estados Unidos têm aceito dialogar com Putin, desesperando os europeus, os otanistas, porque os otanistas europeus imaginam que é muito importante que os Estados Unidos mantenha aquela tensão fundamental para, inclusive com armas, com dinheiro, para tensionar a Rússia e, digamos, intimidar e reduzir o espaço estratégico da Rússia do mundo, o que é um plano praticamente fadado ao fracasso. Mas, veja bem, essa discussão ali e mesmo a própria discussão com a China, nos últimos dias houve uma ameaça muito grave da nova primeira-ministra japonesa, que é de direita, de extrema direita, que ameaçou, inclusive, voltar a ocupar Taiwan, como o militarismo japonês fez quando tinha um projeto fascista, nos anos 30. E a resposta, por incrível, veio da China, mas veio da Rússia também. E a Rússia ameaçou instalar bases ou mísseis numa das ilhas ali próximas a Taiwan, que seriam ilhas russas também, para defender a China. Então, quer dizer, nós estamos vendo um tabuleiro internacional se movimentando cada dia mais exuberantemente. Então, não creio que nestas discussões que o Trump tem mantido com Putin, inclusive com esse emissário, e que e os europeus fazem tudo para que fracasse esse diálogo e para que os Estados Unidos retomem o seu leito natural de investir no belicismo, não creio que a Venezuela esteja fora dessa agenda de discussão. A Venezuela é um grande parceiro da Rússia e da China, também do Irã. Mas a Rússia e a China estão, nesse momento, já disseram que são contrários ao uso da força. Né? O próprio presidente Lula também já disse isso claramente, né? Que a solução teria que vir por meio do diálogo, da diplomacia. Mas ocorre que os Estados Unidos precisam atender, de alguma maneira, os apetites da indústria bélica. É um país viciado. A maior economia norte-americana é a indústria de armas. E essa indústria de armas precisa de encomendas, precisa de atender o seu apetite, ver atendido o seu apetite. É uma situação muito complexa, porque se houver uma intervenção como a manobra militar naval indica que pode haver, indica, mas, ao mesmo tempo, nós existiria alguma mão invisível que esteja segurando a esquadra norte-americana, porque ela está lá desde agosto. Não é curioso isso? Desde agosto, então, tem havido uma discussão com o Putin, não sobre, publicamente sobre a Venezuela, nem com a China publicamente, mas, evidentemente, a Venezuela não está fora da agenda com esses países. Os Estados Unidos levam muito em consideração. Veja bem, Leandro, na semana passada, o Donald Trump aceitou o convite para ir à China e convidou Xi Jinping para ir aos Estados Unidos. E ele vai, Xi Jinping vai. Quer dizer, isso desespera os europeus, porque a OTAN, aquela OTAN velha de guerra, digamos assim, ela, sem os Estados Unidos, ela perde fôlego, né? E ela gostaria de ver Taiwan transformada numa espécie de teatro de operações de uma OTAN da Ásia, com o Japão aí renascendo para, não como diz aquela música do Gilberto Gil, ver nascer o Japão da paz, ao contrário. Estão querendo
ressuscitar o Japão da guerra, né?
O Japão da guerra, do projeto Tanaka, do projeto militarista que invadiu a China, que invadiu a Coreia, que invadiu, inclusive, a Rússia nos anos 40, lá pelo sul, lá por
Beto,
baixo.
Beto, qual que é a verdadeira disposição da Venezuela em reagir a um ataque do Trump? Assim? É de fato, se houver uma intervenção estadunidense na Venezuela, a Venezuela vai reagir? As suas armadas irão reagir? As milícias irão reagir? Quer dizer, é fato isso? Ou vai acontecer, como aconteceu na operação no Brasil em 64, de termos um presidente como João Goulart que preferiu não derramar sangue e, portanto, entregou o país ao golpe? O que é verdade nesses telefonemas do Trump para o Maduro? Eles existiram de fato? Houve uma negociação em torno de anistia e para a família do Maduro e companhia, não?
Não, ali vai haver uma reação. Realmente haverá uma reação. Se houver uma intervenção, haverá uma reação. As Forças Armadas foram transformadas durante o período Chávez na sua ideologia, nos seus projetos, nos seus princípios, na sua visão geopolítica internacional, fazendo parcerias com a Rússia, com a China e com o Irã. Então, desenvolveu-se ali uma nova consciência, inclusive, de doutrina militar anti-imperialista e bolivariana. Mas é claro que a Venezuela tem consciência da superioridade militar dos Estados Unidos. É por isso mesmo que o Chávez sempre dizia: se eles entrarem, podem até entrar, mas eles não saem, porque nós vamos transformar isso aqui no Vietnã. Por isso que é muito importante que o Brasil esteja mais atento. Me parece que a diplomacia brasileira não tem se dado conta do perigo que ronda Porque a Venezuela é um país do Tratado da Bacia Amazônica, um dos oito. E se houver uma intervenção, já haverá, portanto, tropas norte-americanas na Amazônia. E o Brasil, nos últimos 40 anos, tem enfrentado um processo de desindustrialização que se reflete também numa perda de capacidade de defesa. Ele até melhorou do ponto de vista legislativo, tem duas leis novas aí no primeiro e no segundo governo Lula, ou no governo Dilma, a lei da doutrina militar e a estratégia de defesa nacional, que são leis muito interessantes, discutidas no Congresso, aprovadas no Congresso, que dotam as Forças Armadas brasileiras de uma visão estratégica, claro, se houver um governo que tenta, que busca pensar estratégico também. Não era o caso do Bolsonaro, que não revogou essas leis. No governo Bolsonaro, essas leis, nem no Temer, não houve revogação. Agora, isso significa também que teriam que mudar todas as políticas, porque como é que você vai ter indústria de defesa se não há indústria nenhuma sendo alavancada porque a alta de juros? O Brasil está pagando 1 trilhão de juros para banqueiro por ano. Não há país que tenha recurso suficiente para empreender um projeto de reindustrialização e de capacitação de defesa também. Nem de defesa. Quer dizer, ficaria muito claro se houver uma intervenção militar na Venezuela ou na Amazônia em geral, pode ser na Colômbia também, porque o Trump não deixa claro o que ele pretende fazer, né? A preocupação dele, muito grande, é que esses países todos, mesmo Cuba, mesmo Venezuela, mesmo Nicarágua e até a Colômbia, têm um objetivo não traçado ainda, mas uma possibilidade muito grande de ver na cooperação com a China uma saída para seus dilemas de subdesenvolvimento. Essa possibilidade é real. E aí os Estados Unidos se desesperam, porque seria a China entrando aqui com mais presença. A China conseguiu fazer um novo modelo de cooperação com a Nicarágua. Há um trabalho de processamento para construção de um novo canal na Nicarágua, que teria participação chinesa. E isso significa que, mesmo o Peru, que não é, digamos assim, nenhum governo de esquerda, o governo da Dina Boluarte, né, ela caiu já, não era nenhum governo de esquerda, mas o maior porto do Pacífico hoje é o porto chinês, o porto de Xangai, no Peru, e que se pode
No
se
Peru, né?
complementar com a ferrovia que vai de Ilhéus ao Pacífico, cruzando o Brasil inteiro. Quer dizer, essas obras gigantescas de integração geoestratégica servem a quem? A China está completamente interessada em fazer isso. Os Estados Unidos nunca tiveram interesse em promover nenhum tipo de integração sul-americana. Ao contrário, sempre vetaram as
Mas,
estradas de
Beto,
comércio.
não lhe parece, na verdade, que todos os movimentos do governo Lula, principalmente os mais recentes, se dirigem a um alinhamento aos Estados Unidos, essa coisa desses telefonemas com Trump, essa marketagem em cima do charme, do amor entre os dois, da química e tal. Essa fala do Lula de hoje, dizendo que pediu ao Trump para que ele vá atrás dos brasileiros criminosos nos Estados Unidos, tudo isso não, e mais o distanciamento diplomático que foi feito em relação à Venezuela. Não lhe parece que, se havendo uma intervenção na Venezuela, o governo Lula irá se omitir de defender a Venezuela e não vai irá participar de movimento nenhum de resistência, ainda mais com as forças armadas que nós temos?
O governo Lula sempre teve uma ideia de política com duas canoas, né? Um pé em cada canoa, né? Ele não se retirou dos BRICS, é o presidente dos BRICS, tem aumentado a sua cooperação com os países dos BRICS, especialmente a China, mas outros também, né? Como a Indonésia, como o próprio Irã. Muitos países da Ásia estão aumentando. E no caso dos Estados Unidos, Houve um decréscimo, né, na relação bilateral nos últimos anos, superado pela China, pela própria China. Evidentemente que não se nota da parte do governo Lula promover nenhuma política de independência, nem tecnológica, nem econômica, em relação aos Estados Unidos. E os Estados Unidos querem muito bem manter o Brasil como simples fornecedor de matéria-prima. Tanto é que foram aliviadas as medidas tarifárias punitivas, né, que eram contra os produtos primários. Essas foram aliviadas, né? Mas contra os produtos industrializados, não. Ou seja, se o Brasil se mantiver na sua condição secundarizada, porque o Brasil está se desindustrializando, está se tornando está voltando a ser um país apenas fornecedor de matéria-prima, ou seja, com protagonismo cada vez menor. E o acordo que está sendo prometido ser assinado agora entre Mercosul e União Europeia é um acordo colonial. É um acordo que favorece os países industrializados da Europa contra os países não industrializados do Mercosul. Nós seguiremos sendo eternamente fornecedores de matéria-prima. Quer dizer, desse ponto de vista, já é uma posição estratégica secundária. É preocupante. Então, quem oferece uma possibilidade de o Brasil ter outra posição no cenário internacional é a sua relação cada vez mais forte, mais integrada com os BRICS, com os países como a China, como a Rússia. Então, evidentemente, o presidente Lula, inclusive o PT reiterou isso recentemente, né, que defende um diálogo, não defende uma saída de guerra, não defende nada disso. Essa preocupação está sendo mantida, mas se houver uma intervenção, é claro que isso altera, porque é a presença militar norte-americana aqui na vizinhança. Isso frustraria essa própria ideia de que o Itamaraty cultiva de forma um pouco submetida, assim, de uma relação de igual para igual com os Estados Unidos, que não existe, na verdade. Nos Estados Unidos estão impondo situações adversas aos nossos parceiros, o que pode acontecer também com o Brasil, desdobramento para o Brasil no futuro, se houver essa intervenção, se houver, será realmente perigosa. Os cálculos terão que ser revistos, porque a ideia de uma cooperação horizontal com os Estados Unidos seria revelada como impossível de ser feita cada vez mais. Agora, se houvesse, ao contrário, um projeto de cooperação do Brasil envolvendo a China e os outros países sul-americanos, latino-americanos, aí sim se poderia chegar a uma negociação com os Estados Unidos mais favorável aos interesses da nossa parte e dos países latino-americanos. Mas, separadamente, o Brasil será cada vez um negociador mais débil. Seria uma estratégia.
Não lhe parece, inclusive, Beto, que se houver intervenção na Venezuela, o que vai acontecer, inclusive, o que o Trump falou hoje, de que outras intervenções acontecerão na América do Sul, e se ele pode ser abrir a porteira para que haja, inclusive, uma intervenção no Brasil?
Abre-se um precedente, né, Leandro? Eu acho que a situação da Venezuela deveria ser vista. Porque se os Estados Unidos demonstrarem que há o arrepio da lei internacional, porque evidentemente é uma acusação grosseira de que o Maduro é narcotraficante, nem o narco Rubio acredita nisso, né? Então, isso abre um precedente. Amanhã você, a partir de qualquer queixa, qualquer acusação, qualquer insatisfação contra ou o México, ou contra o Brasil, ou contra a Colômbia, haja uma nova intervenção. Porque é evidente que a Venezuela, de todos, é o que tem o prato mais apetitoso para os Estados Unidos, que é a maior reserva de petróleo do mundo. E aquele país que é o maior glutão, né, de consumo petroleiro do mundo, que são os Estados Unidos. Mas, veja bem, isso não é uma questão muito simples. Para uma intervenção na Venezuela, é preciso fazer uma operação de muito maior envergadura do que se fez. E aquela que foi feita no Vietnã, e o Hugo Chávez dizia exatamente, se eles vierem, nós vamos transformar isso aqui num Vietnã, porque uma coisa é guerra no terreno, outra coisa, claro, você atirar de longe, né? Os mísseis são hoje cada vez mais longínquos no seu alcance, claro, é verdade. Mas a Venezuela tem certa capacidade de defesa. Em última instância, preciso de infantaria para tomar a operação no terreno. E é aí que fica difícil o terreno. Porque a Venezuela tem uma preparação para uma defesa do ponto de vista estratégico e tem amigos, né? Tem amigos como a Rússia, como a China e como o Irã. Tem amigos. Quer dizer, acho que uma intervenção do Trump, do governo Trump na Venezuela, cria um problemaço, uma convulsão, uma situação, porque todos os cálculos dos países latino-americano, inclusive do Brasil, deveriam ser revistos, né?
Ô Beto, você, não sei se você acompanhou, imagino que sim, a COP30, né? E eu queria te perguntar o seguinte, se você não acha, não faz parte da sua avaliação sobre esse tema, de que, no fim das contas, aquele evento serviu apenas para consolidar o poder do norte global e do imperialismo estadunidense sobre a questão ambiental, que dali não se tirou, na verdade, nada que pudesse ser realmente produtivo e importante para se combater, por exemplo, o uso de petróleo?
Embora a intenção não tivesse sido essa, isso acabou acontecendo, né? Porque o documento final, inclusive, nem menciona qualquer questionamento sólido aos combustíveis fósseis, faz uma generalidade. E o retrato mais acabado dessa situação é que, uma semana depois do fim da COP30, aqui o Congresso Nacional dá uma desfigurada na lei ambiental completa, né? Quer dizer, o país anfitrião da COP30 teve uma derrota esplendorosa, enorme, no que tange a sua política ambiental, com essa destruição da lei ambiental, praticamente, com a PEC da devastação que foi feita, indicando que os poderes, de fato, estão em outros lugares, não estão... Mesmo é verdade que o próprio governo Lula tem muitas proposições interessantes de transição energética e tal, mas essa transição energética exige que nós questionemos o seguinte. Por exemplo, a terceira maior empresa estatal de energia elétrica, que era a Petrobras, foi privatizada e internacionalizada. O governo Lula continuou apoiando a privatização da Copel, do Porto Público do Paranaguá, e agora da Celepar e de outras. E mesmo aquela ideia que o presidente Lula tinha de anular a privatização da Eletrobras, porque ela foi bandida, lesa pátria, como o próprio presidente Lula...
Fizeram um acordo, né?
Ele praticamente esqueceu isso quando ele orientou o Messias, esse que está sendo indicado agora para o STF, a fazer uma ação para arquivar uma ação popular que o ex-governador Roberto Requião tinha interpelado lá no Supremo, pedindo anulação.
What if you could learn more about your health in under an hour? The Pronuvo Whole Body Scan gives you a comprehensive look at your health, screening for over 500 conditions, including many solid tumors as early as stage 1. High-quality imaging, no radiation, no contrast. Book your scan today at Pronuvo.com. That's Prenuvo.com. Gain clarity, confidence, and peace of mind with Pronuvo. Invest in your health today. Visit Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
O Lula pediu o arquivamento, quer dizer, concordando com a privatização, portanto.
Claro, total. Né? Não tenho nenhuma dúvida mais sobre isso, né, Beto?
Então, realmente, se você vai privatizar... E veja bem, 75% do petróleo pré-sal já estão desnacionalizados hoje, por meio de leilões. Então, você não precisa privatizar a Petrobras na íntegra, porque, inclusive, ela tem uma maioria de ações na Bolsa de Nova York na mão de acionistas estrangeiros. Praticamente, ela é uma empresa que tem alguma participação estatal brasileira, mas ela é uma empresa já com controle majoritário de capital estrangeiro. Então, veja bem, a discussão é muito mais complexa. Não é assim, o pessoal se centralizou, não, vai na margem equatorial, a exploração do petróleo vai sujar, não vai sujar, vai poluir, não vai poluir. Não, o problema é para quem? É para quem? Vai favorecer a quem? A British Petroleum, a Total, a Chevron, a Exxon? Porque é isso que tem acontecido. A Petrobras faz o trabalho mais difícil, desenvolve a tecnologia mais avançada, de vanguarda, de prospecção, a 7 mil metros do fundo do mar, e depois que encontra o petróleo, o trabalho mais arriscado, esse trabalho é absolutamente desvirtuado por meio de um leilão que a ANP faz e que a direção da Petrobras concorda, que termina que as multinacionais recebam aquilo que foi o trabalho essencial feito pela Petrobras. Ou seja, a Petrobras foi transformada num banco de fomento das petroleiras estrangeiras. Essa é a questão. Então, veja bem, ao contrário do que o Maduro está fazendo lá, que se nega a privatizar a PDVSA, e essa é a razão do ódio norte-americano, porque aquele país, a Venezuela, sempre foi uma colônia petroleira dos Estados Unidos, sempre. O petróleo era praticamente regalado aos Estados Unidos. As ruas do Washington eram asfaltadas com petróleo venezuelano regalado. Quando vem o Chávez, ele toma uma medida de verdadeira soberania e nacionaliza o petróleo. Ou seja, aquilo não foi engolido até hoje pelo Pentágono. Até hoje não se... Eles não admitem que alguém tenha aquela audácia, aquele ímpeto que teve Hugo Chávez de desafiar o poder do império e nacionalizar o petróleo e usar a receita petroleira para erradicar o analfabetismo, construir moradias, melhorar o sistema de saúde estatal.
Esse processo continua funcionando na Venezuela, Beto? Quer dizer, o dinheiro do petróleo continua sendo utilizado nesses mesmos programas, dessa mesma forma como foi do Chávez durante todo o período do Maduro?
Continua com uma redução das receitas, né? Porque a partir do Obama começaram a surgir... O Obama declarou guerra à Venezuela, uma guerra dizendo que a Venezuela era uma ameaça aos interesses vitais dos Estados Unidos, por decreto. A Venezuela nunca se negou a vender petróleo aos Estados Unidos. Nunca se negou. Por mais que houvessem tentativas de golpe, né, guarimbas, violência, inclusive o sequestro do próprio presidente Chávez por 47 horas, né, e a própria doença muito estranha que vitimou o Chávez, dito por ele mesmo.
Pois,
né?
É. Estranha, induzida, né?
Dito pelo próprio Chávez. É. O Chávez disse isso. Quer dizer, então, apesar de toda essa hostilidade norte-americana contra a Venezuela nunca se negou a vender o petróleo, mas queria apenas que pagasse o preço justo, claro, como todo mundo quer. Não é isso? Você vendo o petróleo? Sim, vendo. E, ademais, a Venezuela tinha investimentos que foram confiscados ilegalmente dentro dos Estados Unidos, 5 refinarias e 500 postos de gasolina, mais ativos financeiros, né? Foram todos confiscados e entregues a um aventureiro chamado Juan Guaidó, que hoje é um foragido da justiça, desaparecido. Ninguém sabe onde é que está. Porque os Estados Unidos o reconheceram como presidente da Venezuela. Ou seja, o grau de desrespeito, né, de prepotência norte-americana contra a Venezuela é muito grande. E a Venezuela, mesmo assim, buscando, olha, nós... Se vocês pagarem o preço justo, nós não temos nenhum problema. E 30% do petróleo que os Estados Unidos importavam vinham da Venezuela. Mas uma das sanções era proibir e debilitar o funcionamento da indústria petroleira venezuelana. Isso debilitou enormemente a situação interna na Venezuela, porque a receita petroleira caiu enormemente. Você teve aí, você tem que fazer investimentos constantes. A Venezuela sofreu sanções, sofreu guerra monetária, guerra financeira, guerra midiática, guerra, inflação induzida. Foi uma guerra de quarta geração. Só faltou infantaria. Agora estão vindo com infantaria, porque eles viram que depois de tudo que foi feito para impedir a continuidade da Revolução Bolivariana, né, tudo fracassou, então agora os Estados Unidos estão colocando a carta final, ou seja, a carta militar. Mas a carta militar ela tem que ser combinada, porque o mundo não é só uma relação Venezuela e Estados Unidos. Existe uma Rússia, existe uma China, existe o Irã, existem interesses múltiplos, existem situações. Por exemplo, o Donald Trump, como é que ele aceita um diálogo construtivo com o Putin para terminar com a guerra na Ucrânia e aceitou o convite do Xi Jinping e vai à China? É desesperador para o otanismo europeu belicista, que gostaria de ver a continuidade dos investimentos na indústria bélica, sobretudo porque a Ucrânia dava muita lucratividade para todas as burguesias europeias e também para a corrupção ucraniana, que agora finalmente foi revelada com o braço direito do Zelensky, caiu em desgraça, porque foram reveladas as suas manobras de corrupção com todo o dinheiro recebido dos Estados Unidos. E duas coisas foram feitas, não se noticiou muito, mas os Estados Unidos deixaram de depositar os recursos para a Ucrânia e lentificar o envio de armas. Isso que é o carregamento, tem que ter um fluxo, um ritmo, né? Quando você está numa guerra e não recebe as armas, não, isso é realmente... Por isso que o Trump tem recomendado ao Zelensky que não perca a oportunidade de assinar um tratado de paz com a Rússia. Fora isso, a Rússia tem ampliado as suas operações, claro, tem. E não só militar, porque economicamente também a Rússia aproveitou de todo esse período para se consolidar, né? Como um parceiro estratégico de muitos países, inclusive de muitos países europeus que compram gás da Rússia. Agora, inclusive, os europeus estão discutindo de suspender toda... O que seria contraproducente para os países europeus deixarem de comprar o gás russo, que é muito mais barato. Quer dizer, aí eles vão fazer o quê? Vão comprar petróleo liquefeito, combustível liquefeito dos Estados Unidos, muito mais, 10 vezes mais caro. A Alemanha, que era a grande locomotiva da economia europeia, hoje está em franco retrocesso. Tá? Então, por isso, o grande desespero que tem por lá, porque eles não sentem que o Trump esteja compreendendo as dificuldades que eles têm. E, realmente, o Trump tem outro cálculo. Ele pode ter toda essa característica repugnante, mafiosa, como ele é, mas ele é o único dos presidentes que aceitou o diálogo com o Putin sobre um verdadeiro acordo de paz. O Biden nunca topou discutir com o Putin, nunca aceitou. Né? O Biden mesmo também, ele impôs as sanções contra a Rússia, né? Inúmeras sanções, milhares de sanções, contra a Venezuela, contra Cuba, contra a Nicarágua também, contra o Irã. E agora o Trump mantém essas sanções, mas ele vê que as sanções danificam os países, as suas economias, mas é preciso ir além. Por isso essa cartada que parece que eles estão fazendo um teste, né? Será o que poderia acontecer se nós interviéssemos militarmente na Venezuela? Qual seria, uhum. quadro que surge da América Latina. Porque se ele deixa de intervir lá na Ucrânia, significa que as operações, o teatro de operações internacional, a presença norte-americana terá mais fôlego para uma situação na América Latina. Isso pode ser uma desgraça para a Venezuela e para os latino-americanos, claro. Se você faz. Mas, ao mesmo tempo, a China tem todo o interesse de desenvolver relações cooperativas com os países da América Latina. Não importa a cor do rato, né? Que importa, não importa a cor do gato, como dizia o Deng Xiaoping. Importa que coma rato. Por isso, o acordo que a China fez com aquela presidência.
Deixa que ele pegue o gato, né?
É. Veja bem, Leandro, o maior porto do Pacífico hoje é um porto chinês. Isso não quer dizer alguma coisa? E muitas
vezes... No Peru, né?
No Peru, Porto de Chancay. É gigantesco. E foi feita... E provavelmente essa operação que tirou a Dina Boluarte, que não valia um tostão furado, que ela já tinha sido golpista do Pedro Castillo, né? Que continua preso, aliás, até hoje, ela foi retirada provavelmente porque ela aceitou os acordos com a China. Aí puseram outro cara lá e o cara está criando embaraço, problema com o México. É um sujeito muito mais...
Beto, eu queria, antes de terminar aqui nossa entrevista, conversar com você sobre comunicação pública. Você é nossa referência por ser o representante da Telesur aqui no Brasil. E eu sempre... É uma discussão que sempre me empolgou, que é a de você aproveitar um governo popular para transformar a comunicação pública numa comunicação popular. A partir da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, isso não, definitivamente não aconteceu e não está acontecendo, né? Nós tivemos a informação ontem, que foi passada pela Mônica Bergamo e hoje foi confirmada, de que o José Luiz da Atena terá um programa na TV Brasil e dois programas na Rádio Nacional. Eu queria que você, assim, a partir da sua experiência, da sua visão de comunicação pública, tentasse, por favor, nos dar uma luz e analisar com a gente por que está se colocando um cara como o da Atena numa estrutura de comunicação pública, quando justamente, na minha visão, a comunicação pública tinha que ser absolutamente o oposto do que é a rotina e o pensamento de Datena dentro da televisão brasileira. O que está acontecendo, Beto, em relação a isso?
Eu vejo como uma rendição da comunicação pública no governo Lula às normas conservadoras e reacionárias de fazer comunicação hoje. Porque é verdade que não é a única política conservadora que o governo Lula tem. Por exemplo, a política de juros, a política financeira é também uma política muito conservadora. Nós estamos pagando 1 trilhão de juros por ano para banqueiros. Isso inviabiliza qualquer reindustrialização no Brasil. Mas, digamos que você precisa, para ingressar, inclusive, num ano eleitoral, formatar uma discussão mais soberana e estratégica sobre o tema da segurança pública. Você coloca um cara que traz consigo toda uma carga de valores que, basta dizer que, enquanto o presidente Lula considerou a mega operação no Morro do Alemão como uma matança, o Datena não criticou. Quer dizer, são absolutamente divergentes. Mas a ideia de industrializar, ou seja, de fazer um aproveitamento de momento, né, oportunístico para o tema ser tratado num ano eleitoral, que é uma, acho que é a grande preocupação do Lula, de fazer uma grande concessão novamente, eu acho que está fadado ao fracasso. Porque cada vez mais fica claro que o tema da segurança pública é um tema vinculado a uma sociedade que está violenta nas suas políticas no geral. E aí a insegurança é produto de que o Brasil paga um dos piores salários mínimos da América Latina. Né? O analfabetismo funcional está crescendo no Brasil. A favelização, segundo o IBGE, está se expandindo no Brasil. Aí você vem e traz uma opção, uma carta, né, que é um sujeito que faz a discussão torta e rasteira do tema comunicação e segurança pública para dentro da comunicação pública, que deveria ser vanguarda na promoção de uma comunicação questionadora, corajosa, que levasse a outra estética sobre o que pode ser, o que deve ser uma política de segurança pública, né? E é uma batalha que o presidente Lula mostra que ele está preocupado em não perder, mas está recorrendo a um remédio absolutamente ineficaz, que é trazer para dentro da comunicação pública um sujeito que faz o, digamos, a idolatria, né, da prioridade à repressão. É isso, o Datena é isso, é um comunicador da repressão. Ele valoriza a repressão, ele não valoriza políticas públicas. É o contrário do discurso do Lula. Então, me parece muito contraditório isso que foi feito e não creio que dê resultados positivos.
Tá bom, deixa eu aqui a querida Thalita Sotero para a gente ver as mensagens que chegaram e encerrando aqui a nossa entrevista, né, Thalita?
Agora, vamos lá. Aqui o Tio Du comentando, os americanos estavam fazendo exercício militar esse ano aqui no Brasil, não é? Com apoio entusiasmado do exército brasileiro. Também Laila Amaral, o Beto, fica à vontade, se quiser comentar, tá? Em cima de algum dos comentários, pode me interromper aqui.
É verdade, é verdade, isso aí é verdade. E mais do que é verdade, o Brasil está na iminência de privatizar uma empresa estatal na área de defesa, como a Avibraz também. E vale lembrar que a base de Alcântara, base de lançamento de foguete de Alcântara, não está sob controle nacional mais. São motivos de preocupação.
Laila Amaral, sempre me parece que nem o próprio Trump sabe o que ele está fazendo. Ele só vai blefando até chegar em algum lugar.
Eu gostaria que você tivesse razão, veja. Mas o perigo ronda, né? Há perigo na esquina, como diria o poeta, porque o Trump, inclusive, ele bombardeou o Irã sem declarar a guerra.
Sim.
Matou duas pessoas, destruiu um hospital infantil, matou centenas de pessoas. Claro que era uma condição em que Israel estava meio desesperado com os ataques do Irã sobre Israel. Então, é aquilo que o Ayatollah disse, você foi chamar o seu papai, né? Você foi chamar o papai, porque no mano a mano, Irã e Israel, vocês iam perder. É chamar o papai. Mas o Irã também bombardeou uma base norte-americana no Catar. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E foi o próprio Trump que declarou o cessar-fogo depois. Então, é muito perigoso. É muito perigoso. Porque no primeiro governo Trump, ele diz assim, poxa, por que a gente não vai lá, não invade a Venezuela, não toma logo esse petróleo? É o telefonema do John Kennedy, para o Lincoln Gordon, pouco antes do Kennedy ser assassinado, quando ele diz, esse João Goulart, aí, quem ele pensa que é? Por que a gente não manda lá um dispositivo militar e acaba com o governo dele? Foi um telefonema. E o Lincoln Gordon disse, que era o embaixador norte-americano no Brasil, né, em 64, o Lincoln Gordon disse isso, falando com o Kennedy, em novembro de... Foi em outubro, novembro de 79... tudo novembro de 63. Ele foi assassinado dia 13 de dezembro, né? Ou 3 de novembro. Pouco antes de ser assassinado. E o Lincoln Gordon disse, excelente proposta, vamos botar em prática. Assim, então, quer dizer... Ali tem um dispositivo meio assim, como o Doutor Fantástico, naquele filme, o cara não segura os seus impulsos bélicos, entende? Em qualquer momento esses impulsos podem... Porque sempre se prepararam para fazer guerra. É um país viciado na guerra. Não só em petróleo, viciado em petróleo, mas viciado na guerra.
E guerra, sim.
Muitas vezes escapa do controle, porque tem diversos núcleos ali, uns com medo, outros com cautela, outros querendo uma saída. É verdade que tudo indica que o Trump preferiria que o Maduro desistisse e jogasse a toalha. A ameaça é para isso. Mas desde agosto, a esquadra está lá em frente ao mar da Venezuela. E nós já estamos em dia 3 de dezembro.
E nada aconteceu, bom, né?
Também aqui, quem comenta é o Denilson Ribeiro. Grande Beto, saudações para a nossa pátria grande.
Saudações.
E a Carlos Falcão... Pois não, pode falar, Beto, por favor.
A pátria grande tem, veja bem, né, ao tentar sufocar a Revolução Bolivariana, você tenta sufocar todo um projeto de integração que o presidente Chávez levantou, impulsionou, que resultou na formação do Banco do Sul, na Petrosul, no Alba, né, numa série de medidas mais importantes, que depois retrocederam. Mas a ideia é sufocar esse país que ali tem essa massa crítica, essa convicção programática de uma integração latino-americana. Então, não é só petróleo, é também apagar do mapa uma experiência revolucionária que é a Revolução Bolivariana.
Bom, e aqui o Caê Cavalcante dizendo: Hugo Chávez fez mais, cancelou o contrato de renovação da Globovision, a base da CIA na Venezuela.
É, o Chávez tinha essa audácia, né? Ele, aliás, ele transformou aquela rede de televisão, RC Caracas, na verdade, ele transformou numa empresa pública social, entregou a 500 produtores sociais, é uma espécie de uma cooperativa. Então, ela não foi fechada, ela foi transformada de natureza. Uhum. Né? Nunca foi fechada. Inclusive, a empresa privada não foi destruída, se ela quisesse continuar. Apenas ela não podia usar a concessão pública, porque ela estava na ilegalidade. E essa concessão foi entregue a uma cooperativa de 500 produtores audiovisuais venezuelanos, apoiando muito a comunicação comunitária, pública na Venezuela.
E, por último, o Carlos Falcão de Melo dizendo: excelente entrevista do Beto Almeida, merece um bom corte. Teremos corte.
Teremos, né? Tá certo.
É isso.
Perfeito, então. Beto Almeida, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, viu? Um grande abraço para você.
Prazer, Leandro. Muito obrigado. Obrigado, Thalita. Obrigado a todos que nos acompanharam. Estou sempre à disposição. Tudo de bom. Aquele abraço.
Tchau, tchau, Beto. Abração. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.